trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigos do Prosa Rural. A Embrapa Agrobiologia, através de seu laboratório de controle biológico, vem estudando há algum tempo a ação de algumas plantas no controle de pragas. São os chamados inseticidas botânicos. Eles podem ser o próprio material extraído da planta ou um derivado.
Obrigado por apresentar o tema do programa de hoje, Ana. Seja bem-vinda ao nosso Prosa Rural. E seja muito bem-vindo você também, ligado aí no seu rádio, que está acompanhando a programação da sua emissora favorita.
E como a Ana Lúcia Gomes já anunciou, vamos falar sobre o uso de plantas para a produção de inseticidas naturais.
Então, primeiro, vamos entender que produtos são esses. Ouça junto com a gente as explicações da Ellen Menezes, pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no Rio de Janeiro.
Vamos começar agora com a pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, Ellen Menezes, para conhecer um pouco mais estes inseticidas botânicos. Doutora Ellen, o uso dessas plantas não é algo novo na agricultura, né? Pode-se dizer que a Embrapa está fazendo um resgate de uma tradição?
Caros ouvintes, com certeza muitos de vocês já ouviram falar dos inseticidas botânicos, que também são conhecidos como extratos vegetais. Os inseticidas botânicos foram muito populares até a década de 40, quando então começaram a ser substituídos pelos inseticidas químicos sintéticos, os chamados agrotóxicos. De modo que os inseticidas botânicos constituem hoje apenas 1% do mercado mundial dos inseticidas. Mas, felizmente, o interesse em desenvolver e usar inseticidas botânicos está novamente aumentando nos últimos anos, principalmente em resposta às demandas da própria sociedade por produtos alimentícios saudáveis e isentos de resíduos de agrotóxicos, além da preocupação com a contaminação do meio ambiente. E a Embrapa ela tem dado a sua contribuição para o resgate dessa tradição.
É, Macau, pelo que a doutora Ellen falou, usar inseticidas produzidos a partir de plantas é algo vantajoso.
E a principal vantagem, me parece, é que esses produtos não prejudicam as plantas, o meio ambiente, nem nossa saúde.
É verdade, mas estou curiosa para saber que plantas podem ser usadas para fazer esses inseticidas naturais.
Pois a Ana Lúcia e a pesquisadora Ellen já estão de volta para esclarecer essas e outras dúvidas, Ilka.
Ah, que bom!
Um dedo de prosa.
Doutora Ellen, que plantas podem ser utilizadas como inseticidas? E essas plantas são facilmente encontradas?
Muitas dessas plantas ainda estão sendo pesquisadas para o uso na agricultura, mas a ação inseticida de outras plantas já é conhecida há tempos. Porém, nem todas são facilmente encontradas. Por isso, a importância da pesquisa no resgate dessas plantas. Mas no passado, o mercado era dominado pelo pireto, que é um pó obtido de flores moídas do crisântemo, e pela rotenona, que também é um pó, mas é obtido das raízes moídas do timbó. Um outro inseticida botânico muito popular é a nicotina, sendo mais conhecido como o fumo de corda, a partir do qual se faz um extrato com água e álcool para depois borrifar sobre as plantas atacadas pelos insetos. Só que mais atualmente, o neem tem sido uma das plantas mais estudadas para o uso como inseticida botânico, e os produtos à base de neem já são facilmente encontrados no mercado. E uma outra classe de substância de origem vegetal que tem recebido muita atenção são os óleos essenciais de plantas aromáticas. Como exemplo, temos o capim citronelo, o capim limão, alecrim-pimenta, eucalipto, menta, hortelã, o alho e a erva de Santa Maria.
No caso dos agrotóxicos, com o tempo as pragas se tornam resistentes. Existe esse risco também com os inseticidas botânicos?
Se existem, são mínimos, mas desconheço que esses inseticidas tenham causado problema desse tipo. Isso é mais difícil de ocorrer com os inseticidas botânicos, porque na realidade a maioria deles apresenta um conjunto de substâncias químicas que agem de diferentes maneiras contra os insetos, e assim fica muito difícil o inseto desenvolver resistência para todas essas substâncias, o que é diferente para os agrotóxicos. que apresentam apenas um único princípio ativo, sendo, portanto, mais fácil para a praga se tornar resistente, exigindo que o produtor aplique o agrotóxico com mais frequência, em doses mais elevadas do que a recomendada para controlar a praga, acabando por causar problemas de intoxicação do próprio agricultor e de contaminação ambiental.
Para se combater as pragas, muitos agricultores, eu diria até que a maioria, recorre aos agrotóxicos. Mas esses agrotóxicos podem fazer mal tanto ao agricultor como a quem consome o produto. No caso dos inseticidas botânicos, há risco para a saúde de quem os utiliza?
Uma das principais vantagens dos inseticidas botânicos é justamente a baixa e moderada toxicidade para o homem. O NIM, por exemplo, é de baixíssima toxicidade, sendo bem menor do que a do piretro, rotenona e nicotina. Mas uma outra vantagem é que são produtos rapidamente degradados no meio ambiente pela luz solar e calor. Dizemos que eles são facilmente biodegradáveis, portanto não deixam resíduos tóxicos nos alimentos nem contaminam o ambiente.
Doutora Ellen, para finalizar, é difícil produzir um inseticida botânico na propriedade? E quanto custa isso para o agricultor?
Em geral, os inseticidas botânicos são preparados de maneira bem simples e barata, de modo artesanal ou caseiro. Pois, como bem disse, esses produtos inseticidas podem ser o próprio material vegetal, sendo normalmente moído até se reduzido a pó, como o piretro e a rotenona, ou são produtos derivados, como, por exemplo, os extratos vegetais obtidos por extração em água ou com solventes orgânicos, como o álcool, ou como o óleo e a torta de nim, que são obtidos pela prensagem das sementes. Assim, os inseticidas botânicos podem ser fabricados na propriedade rural a baixíssimos custos, quando o produtor dispõe do material vegetal. Então, desse modo, o produtor rural terá que cultivar essas plantas na propriedade. E já existem, né, alguns dados já de como se fazer esse cultivo. Porém, alguns inseticidas botânicos podem ser adquiridos no mercado, mas seu preço pode ser mais elevado que de certos agrotóxicos, em geral devido à carência de fornecedores comerciais ou por problemas associados ao fornecimento estável da matéria-prima.
Legal! Agora a gente já sabe que plantas podem ser usadas como bioinseticidas, as vantagens desses produtos e mais um tanto de coisas.
Mas não acabou não, Macau. Tem algo mais interessante, um passo a passo para fazer um inseticida natural à base de alho. Anote aí.
Pitacos da Hora.
Bom, amigos do Prosa, agora que nós já sabemos o que são e para que servem os inseticidas botânicos, nós vamos agora aprender a fazer um extrato de alho. Esse extrato, ele serve como inseticida, repelente de inseto, bactericida e fungicida. Então, vamos aos ingredientes. 100 gramas de dentes de alho, 2 colheres de chá de óleo mineral, 10 gramas de sabão neutro e meio litro de água. Para preparar, você deve esmagar os dentes de alho e deixar em repouso por 24 horas no óleo mineral. À parte, dissolva o sabão em meio litro de água. Misture bem ao macerado de alho e filtre com pano fino. Antes de usar o preparado, você deve diluí-lo em 10 litros de água, agitar a mistura e pulverizar sobre as plantas atacadas. Agora, cuidado! As pulverizações devem ser feitas nas horas mais frescas do dia para evitar a degradação rápida do produto e permitir uma ação mais prolongada.
Ok, Ana. Receita anotada. E agora a doutora Ellen tem uma importante orientação quanto ao uso dos inseticidas naturais.
Acho que o principal cuidado ao escolher um inseticida botânico é saber qual é o seu modo de ação. Assim, evitar os produtos que têm ação neurotóxica, devido ao que eu já falei anteriormente. Portanto, dar preferência àqueles inseticidas que atuam contra a praga através de outros mecanismos de ação, como repelência, ação antialimentar, isto é, não permite que o inseto se alimente da planta onde foi aplicado, ou ter uma ação que causa algum problema no desenvolvimento normal do inseto. Mas também é importante que sejam mais seletivos, ou seja, possuam nenhum ou reduzidos efeitos negativos contra organismos não-alvos, como as abelhas, pássaros, peixes e inimigos naturais das pragas. Este é o caso do NIM, que por essas propriedades é mundialmente aprovado para uso na agricultura orgânica. Porém, inseticidas botânicos que têm ação neurotóxica, isto é, causa a morte do inseto por agir no sistema nervoso central, pode ter uma ação similar no homem, dependendo da dosagem utilizada e do manuseio do produto. Assim, é recomendado que o produtor rural se proteja quando aplicam esses produtos, devendo então usar o EPI, ou seja, o equipamento de proteção individual, como máscara, óculos e luvas. Este é o caso do pireto e da nicotina. Inclusive, o uso da nicotina não é permitido na agricultura orgânica, porque é considerado também cancerígeno.
Então você já sabe, escolha com cuidado os produtos que vai usar em sua lavoura.
E o que mais temos no programa de hoje, hein, Macau?
Chegue mais perto, Ilka. Vamos ter aquela conversinha.
Ao pé do ouvido. Hoje continuamos a conversar com o pesquisador da Embrapa, Felipe Ribeiro. Doutor Felipe, o que são áreas de proteção permanente e o que são áreas de reserva legal?
Toda a propriedade rural, ela tem área de uso alternativo, ela tem área de reserva legal e caso ela tenha rios, caso ela tenha áreas muito íngremes, caso ela tenha uma fonte de água, que são as veredas, uma área de nascente, essas então são as áreas de preservação permanente, ou seja, na legislação essas áreas são intocadas.
E o que são então as áreas de reserva legal?
A área de reserva legal, ela está associada à vegetação nativa e o proprietário tem que preservar. Por exemplo, ele pode ter um certo uso dessa área, desde que ele tenha um código aprovado junto ao IBAMA. Por exemplo, ele pode ter apicultura, ele pode ter uma série de procedimentos de usos não florestais, por exemplo, frutas, sementes que ele pode utilizar daquela vegetação e ter assim um retorno até econômico, não só daquele serviço ambiental proporcionado pela manutenção daquela vegetação, mas um retorno econômico pela comercialização de frutas que aquela reserva legal está proporcionando para ele.
Doutor Felipe, muito obrigada pela entrevista.
Eu é que agradeço.
E atenção, o tamanho da reserva legal varia de acordo com a região onde a propriedade está localizada. E de acordo com a IBAMA, os proprietários que praticam queimadas ou desmatamentos em áreas de reserva legal estão sujeitos a multas e outras penalidades.
Está tudo muito bom, minha gente, mas nós já vamos indo.
Calma, você não está esquecendo nada não, hein?
Ah, claro, o telefone do Prosa Rural.
0800-646-1160.
Nós falamos sobre o uso de plantas para a produção de inseticidas naturais. Qualquer dúvida, ligue aqui para o Prosa Rural. É de graça.
0800-646-1160.
Agora sim, estamos indo embora, mas anote aí. Boas práticas no processamento de hortaliças. Esse é o tema do próximo programa.
Fique ligado na nossa sintonia para saber como cuidar ainda melhor das hortaliças, diminuindo as perdas e deixando-as mais atraentes para a venda.
A gente se encontra de novo logo logo. Uma boa semana.
Até o próximo Prosa Rural. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Equipe, Ilka Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Maria Clara Guaraldo, Cíntia Lima e Márcia Lopo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima e Rafael Santos. Conteúdo, Embrapa Agrobiologia.